Então, muito bom dia a todas e a todos. Uma vez que ou a Iniciativa Liberal não vem, o Bloco de Esquerda também não pode vir, mas iria estar cá, que eu penso que não está a assessora. Mas se calhar iríamos dar início à nossa reunião do Grupo de Trabalho dos Danos Emergentes de Acidentes de Trabalho dos Praticantes Desportivos. Esta é uma primeira reunião que será para definirmos a metodologia e a calendarização dos trabalhos e também para outros assuntos que entenderem oportuno. Eu, no início já da reunião, eu ia só vos dar nota que esta iniciativa baixou à Comissão no dia 2 de dezembro por 60 dias. Quer isto dizer que o prazo irá caducar, segundo me dizem aqui os serviços, por volta do dia 7 de fevereiro. Eu se calhar iria já pedir a anuência de todos os grupos parlamentares se virmos que eu acho que não vamos conseguir concluir durante esse prazo, era os serviços tomarem nota disso e pedirem mais, a prorrogar por 60 dias. Mas é o normal, é o normal. Acabando antes, acabamos e não tem problema nenhum, é só para nos estarmos a pedir. É renovação, segundo o artigo 150 do regimento, é o prazo de renovação e acho que aí não tem problema nenhum. Se concluirmos antes, muito bem. Damos por concluídos os nossos trabalhos. Eu iria sugerir ou ouvir também os partidos políticos no sentido de vermos uma data para definirmos como entrega de entidades a serem ouvidas no âmbito da especialidade. Não sei se uma a duas semanas, eu penso que será até ao final da próxima semana, acho que será pacífico. E antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, iria também sugerir, uma vez que nós na décima comissão estamos neste momento com vários grupos de trabalho em funcionamento e que, para além de retirarem também tempo aos partidos políticos e aos partidos políticos com menos deputados também, estão a retirar aos próprios serviços da Comissão para nos poder acompanhar em todas as reuniões em permanência. Eu ia sugerir, se todos estiverem de acordo, nós concluirmos o processo legislativo da Agenda do Trabalho Digno, que eu penso que estará para breve, no máximo meio da próxima semana, pelo menos aquela discussão de votação artigo a artigo, depois os serviços vão fazer a conciliação do texto e aí já é uma coisa muito mais leve, mas pelo menos deixarmos terminar esse processo legislativo para iniciarmos a discussão na especialidade deste projeto de lei, no sentido também de conseguirmos estar todos com a cabeça mais focada neste processo legislativo, mas deixo agora ao critério dos partidos políticos também no sentido de darem alguns contributos nesta discussão. Muito obrigada.
Muito bem.
Deputado Francisco César, por favor.
Senhora Deputada Coordenadora, primeiro permita-me aqui a cumprimento a todos, para já expressar, digamos, o meu regozijo pelo facto da Senhora Deputada ter dito que espera que a Agenda de Trabalho Digno esteja fechada até o final da próxima, até meados da próxima semana, o que é uma boa notícia. Espero até que seja antes. Mas a ver vamos. Eu concordo que se deva esperar que os trabalhos da Agenda de Trabalho Digno estejam terminados, até porque estão mesmo no fim, estou de acordo, espero que também seja algo unânime aqui no Grupo de Trabalho. O Partido Socialista tem já disponível um conjunto de entidades a quem se pode pedir para ser escrito, sem prejuízo de algumas destas entidades poderem depois ser chamadas presencialmente aqui. E essas entidades, se nós podemos já adiantar trabalho, não é? Acho que será mais fácil, não é? Os pareceres ou as respostas não perderão atualidade, porque não é propriamente um assunto que esteja sempre em mudança. E, portanto, se a senhora deputada coordenadora estiver de acordo, eu posso já fazer as propostas, verbalmente, de quem é que podemos ouvir ou quem é que podemos solicitar para ser prescrito.
Sim, não tem qualquer problema. Depois iria pedir na mesma que enviasse aos serviços por e-mail, claro, para a Comissão, para depois distribuir por todos os grupos parlamentares, mas pode já anunciar, não tem qualquer problema.
Muito bem. Então, entidades para solicitar para ser escrito: a Federação Portuguesa de Futebol, a Federação de Handball de Portugal, a Federação Portuguesa de Basquetebol, a Federação de Patinagem de Portugal, a Federação Portuguesa de Voleibol, a Liga Portuguesa, ou a Liga de Portugal, para quem tem que ver melhor a denominação, mas julgo que é a Liga de Portugal, o Sindicato dos Jogadores, a Associação Portuguesa de Seguradores e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Eu acho que este é, digamos, um core daquilo que deveriam, das entidades que deveriam prestar esclarecimento por escrito. Sendo certo que o PS está disponível para viabilizar outras propostas ou outros pareceres por escrito que possam melhorar a proposta.
Não sei se mais algum grupo parlamentar se quer pronunciar acerca desta matéria. Inês Barroso, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento, obviamente, e saúdo a constituição deste grupo de trabalho, porque creio que vai agilizar e facilitar tudo aquilo que vão ser as nossas diligências no sentido da análise desta iniciativa legislativa. Portanto, em primeiro lugar, expressar a nossa concordância relativamente a esta agilização de procedimentos, ou seja, se houver entidades que possamos realmente ouvir por escrito, que consigamos aqui encontrar uma minuta de perguntas que possa ser enviada a todas as entidades para que possamos depois também analisar os dados que daí resultem. Relativamente à proposta das entidades, nós não tínhamos ainda feito esta observação, permitam que, não colocando obviamente nenhum obstáculo relativamente à proposta do PS, que nós possamos vir também a analisar melhor e a sugerir ou não mais algum nome que possa integrar esta lista, mas creio que será bom que possamos fazer, porque em termos do parecer técnico relativamente à iniciativa legislativa, nós tínhamos mais de 20 entidades para ouvir e, portanto, seria muito difícil em termos do calendário, e já temos essa constatação também em discussão no nosso grupo de trabalho abreviadamente violência no desporto, e portanto faz todo o sentido que, se pudermos fazer esta recolha de dados, o possamos fazer desta forma, nada a obstar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Francisco César.
Obviamente concordamos. O que, se fosse possível, era que nós já adiantássemos caminho, ou seja, estes pedidos seguissem já, sem prejuízo dos outros que seriam, e o PS também poderá, até à próxima reunião, acrescentar entidades a estas.
Sim, no meu entendimento, no nosso parecer, para as federações, para as associações que tínhamos que ouvir, poderia seguir já aqui, em relação à autoridade de fundo de pensões e eventualmente à Associação Portuguesa dos Jogadores, será que não era... Seguradores, sim, desculpe, eu disse jogadores, desculpem, de seguradores... pronto. Tal como disse o Sr. Deputado, e bem, vamos pedir por escrito e depois, se houver entendimento ou se ouvirmos que há necessidade de os chamarmos, porque aqui creio que era bom também ouvirmos na primeira pessoa o testemunho destas entidades, mas vamos ver. Acompanhamos, claro.
Aqui, porque é que nós pedimos primeiro por escrito? Porque há matérias que convém nós termos um parecer, digamos, técnico, mais especificado, mais concreto, que às vezes por escrito sai melhor. Sem prejuízo de, há dúvidas, destas já temos?
Se me permite, Sr. Deputado Francisco César, na altura, na discussão, na generalidade em plenário, eu já tive acesso e mencionei um parecer da APS, da Associação Portuguesa de Seguradores, já existe, em que eles alertam, eu agora já não me recordo com tantas coisas, não me recordo exatamente os pontos, mas eu na altura fiz menção de alguns, até na minha intervenção em plenário.
Mas não foi pedido nenhum parecer.
Não foi pedido, mas eles próprios mandaram os contributos na altura. Existe no período de apreciação pública, existe já pareceres. E eu quero dar a palavra também ao Sr. Deputado Alfredo Maia, que pediu, mas deixem-me só também lançar aqui para a discussão, que é, se nós só queremos pedir pareceres, porque se nós formos, e aí sugeria que lessem o que já está nos contributos, se formos a dar um prazo, imaginemos de 15 dias, a contar a partir de agora às entidades para responder, eventualmente, como falava a senhora deputada Inês Barroso, ou com uma minuta de perguntas, ou então, eu acho que a pronunciarem sobre o projeto de lei em discussão, que será mais, se calhar, deixar a carta branca para as entidades poderem dizer aquilo que lhes vai na alma e aquilo que eventualmente acham que deve ser corrigido neste projeto de lei em discussão. Não sei se não seria já de algumas, se eventualmente achamos que vão ser necessárias já ouvir em audição, se calhar já começarmos a marcar quando começar o grupo a funcionar, eventualmente para não atrasarmos também o processo legislativo, mas deixar a consideração e queria ouvir então o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Serei breve, aproveito para cumprimentar a Sra. Deputada e os Srs. Deputados. E para deixar, de facto, duas notas. A primeira, justamente, sobre o mecanismo de audição de entidades singulares ou coletivas. Eu fiquei com a impressão, no início da reunião, de que a senhora deputada coordenadora iria apontar uma data para a apresentação de propostas. Não chegou a enunciar...
Não, seria para o final da próxima semana.
Final da próxima semana, muito bem. Muito bem. Esta é a primeira nota, dizer que, portanto, nós próprios apresentaremos também sugestões dentro desse prazo. E a segunda nota, muito breve, tinha a ver com a necessidade de estabelecermos aqui, enfim, se não hoje, logo possível, alguma regra relativamente aos dias das reuniões. Tendo em conta até a circunstância que a senhora deputada coordenadora referiu de vários grupos parlamentares serem mais reduzidos e, portanto, estarem representados neste grupo e na própria comissão com apenas um deputado, eu tomava já a liberdade de sugerir que, de preferência, as reuniões do grupo de trabalho tivessem lugar de preferência às quartas-feiras de manhã. E disse.